agora na sua rádio.
Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. A nossa reflexão nesta noite tem como tema A Grande Vitória. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certamente você já ouviu falar desta frase: Todo homem é inocente até que se prove o contrário. Essa é uma linguagem forense. Parte-se do pressuposto que todo cidadão, a priori, é inocente. Mas quando examinamos a questão do ponto de vista da justiça divina, o panorama é totalmente o inverso. Todos os seres humanos são culpados até que alguém pague a dívida. Agora você sabe o que mais me impressiona quando leio os evangelhos sobre a paixão de Cristo? O Império Romano podia mandar fazer uma cruz, sim. Mandar fazer pregos de ferro e colocar Jesus entre dois ladrões. Mas o Império Romano não podia forçar Jesus a perdoar um daqueles ladrões, oferecendo-lhes a vida eterna gratuitamente. A cruz de Cristo é uma das maiores demonstrações do poder de Deus para a redenção do homem, e é sobre isso que queremos falar nesta noite. O que há de tão poderoso na cruz de Cristo? Primeiramente, a cruz apresenta um misterioso paradoxo, porque ao mesmo tempo em que se vê nela uma violência, vê-se também uma profunda declaração do amor divino ao ser humano. Na cruz, o santo toma o lugar do pecador. O inocente Jesus toma o lugar do culpado. O justo Jesus toma o lugar do transgressor. Na cruz, a dor de Cristo transforma-se em alívio da angústia de muitos. A ferida de Cristo é o remédio para a enfermidade de muitos. O castigo de um torna-se a justiça de muitos. Em segundo lugar, a cruz de Cristo resolve o mais profundo e insolúvel problema entre o homem e o Criador. Deus ama o ser humano, mas o amor de Deus é santo, e Ele nunca pode amar alguém abrindo mão de sua santidade. Ele somente pode relacionar-se com pessoas santas. Daí o problema. Como conviver com pecadores sem comprometer a sua santidade? Por outro lado, como julgar e condenar pecadores por meio de sua justiça sem frustrar o seu amor pela raça humana? A Bíblia nos fala de um fato universal: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qualquer pecado é uma afronta pessoal a Deus, primeiramente porque Ele nos criou para amá-lo, para obedecê-lo e nos fez para sermos santos, assim como Ele é santo. Mas o pecado provoca em Deus uma irreprimível indignação. No livro do Apocalipse lê-se: no lagar que é tanque da cólera de Deus, ou no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14, 19, Apocalipse 19, 15. A ira de Deus, portanto, uma vez provocada e manifesta, causa a ruína completa da criatura a qual é destinada. Quando um pecado é cometido, Deus é pessoalmente ofendido. Todo pecado é uma rebelião contra o governo e a autoridade de Deus. Diante do pecado do homem, o Santíssimo e Justo Deus requer com justiça uma compensação pela rebeldia. Ora, a única compensação justa para o pecado do homem é a morte do transgressor. Se todos pecaram, todos devem morrer. Mas se cada pecador pagasse a sua transgressão e dívida com Deus pela morte e morte eterna, resolveríamos somente uma parte do problema? Sim, o homem pagaria por seus pecados com sua morte, Deus ficaria satisfeito em sua perfeição de justiça, mas o homem se perderia para sempre, seria condenado eternamente ao lago de fogo, e isso não é da vontade de Deus. Deus é perfeitíssimo, e isso implica na perfeição simultânea de todos os seus atributos. Deus é justiça, sim, mas Deus é amor de igual forma. Como então aplacar a ira santa e justa de Deus e ainda salvar o ser humano? Quem pode fazer tal resgate? Se todos pecaram, quem pode representar o ser humano? É necessário alguém que seja verdadeiramente humano e perfeito aos olhos de Deus. Ora, sabemos que somente Deus pode ser perfeito e somente um ser humano pode representar a raça humana. Como fazer isso? Deus resolveu este problema de uma maneira extraordinária, fantástica, maravilhosa. Foi a encarnação e a substituição. Deus enviou seu Filho, que assumiu a forma humana. O Filho encarnou-se, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Deus homem, Verbo que se fez carne. O Filho cresceu em santidade, viveu uma vida em retidão. Jesus nunca pecou. Mas é na cruz que o maior de todos os milagres acontecem. A cruz é o lugar onde a ira e a misericórdia de Deus, a lei e a graça, a justiça e o amor divino se abraçam. É na cruz que temos o lugar para o milagre da substituição. Esse lugar é a cruz de Cristo. Foi na cruz que o nosso representante Jesus foi castigado, foi traspassado, foi ferido, moído pelas nossas transgressões. Ao ler os evangelhos, você encontrará Jesus em muitos lugares, em cidades, em casas, à beira-mar, em montes, andando pelo deserto, pelas estradas. Você vai encontrá-lo em muitos lugares. Mas nenhum deles serviu para a substituição. Somente na cruz Deus fez a substituição. A cruz é o lugar certo para derramar o sangue inocente e puro do Cordeiro de Deus, Jesus. A cruz é o lugar certo para Jesus morrer por nós como nosso substituto, o nosso Salvador. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, está escrito: e anulou o escrito de dívida com seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer, ele acabou com esta dívida pregando-a na cruz. A nossa dívida com Deus foi paga na cruz. Quando a dívida é paga, quando o nosso pecado é perdoado, Deus nos reconcilia com Ele. O relacionamento é restabelecido, a paz entre nós e o Criador. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a cruz anula o poder do pecado. A dívida foi paga. A dívida do meu pecado, a dívida do seu pecado, esta dívida foi paga. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, a obra não estaria completa. Ainda teríamos um gravíssimo problema. É preciso anular não somente o poder do pecado, mas o poder da morte. Se a cruz aniquila o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula o poder da morte. E Jesus venceu a morte. O poder da ressurreição pertence a Deus. Somente Ele pode usá-lo. O apóstolo Pedro fala que Deus nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados irmãos, sem a esperança da vida eterna, a nossa breve passagem nesta terra seria uma vivência de angústia e de total infelicidade. Mas graças a Deus que existe uma viva esperança. Cristo não somente morreu por nós na cruz, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo mostrou o poder de Deus sobre todas as coisas. Um homem foi morto, um túmulo foi lacrado, uma grande pedra foi colocada, soldados estavam em guarda, mas ninguém poderia deter o poder da ressurreição. Um grande terremoto aconteceu, um anjo desceu do céu, guardas apavorados correram, e a mensagem angelical que pôs fim ao medo das mulheres discípulas foi anunciada: Buscai a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou por meio de seu próprio poder. Esta é uma extraordinária demonstração de sua divindade. Leia João capítulo 10, versículo 18. Na cruz do Calvário, Jesus apresentou-se como nosso substituto, o nosso Salvador. Sua morte pagou a nossa dívida com Deus. Na ressurreição de Jesus Cristo, Ele apresentou-se como Senhor da vida. Entre outras coisas tremendas, Ele provou para todos que Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 36: Por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amado irmão, sua dívida para com Deus já foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e Ele lhe oferece gratuitamente a vida eterna. Basta tão somente que você creia, confie fielmente no Salvador Jesus Cristo, no seu ato de justiça, de rendição e de amor por você na cruz do Calvário. Quem nele crê não é confundido. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.